Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 1º de março. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogueira. No seu Twitter de hoje, o Papa Francisco escreveu sobre o Dia da Discriminação Zero. Peço aos responsáveis pelos estados, empresas e organismos internacionais que cooperem na busca de uma solução para todos a Covid. Vacina para todos, especialmente para os mais vulneráveis e necessitados do planeta. E vamos para os destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco recebe os representantes do Centro Franciscano de Solidariedade de Florença. Entrevista do Papa ao jornal argentino La Nación. O Papa emérito Bento XVI fala sobre sua renúncia em 2013. Patriarca caldeu do Iraque divulga oração pela visita do Papa. Não foi confirmada a libertação das estudantes sequestradas na Nigéria. A Assembleia da CNBB em abril será virtual. Apresentado o tema para o próximo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Estas e outras notícias a partir de agora. Papa Francisco recebe os representantes do Centro Franciscano de Solidariedade de Florença. Mais informações com Andressa Colê.
A última semana de fevereiro foi de retiro individual em oração com os exercícios espirituais de quaresma. Já nesta segunda-feira, o Papa Francisco começa o mês de março cumprindo a agenda no Vaticano, na semana que também marca o retorno das viagens apostólicas internacionais com a visita ao Iraque a partir de sexta-feira. Uma das audiências oficiais do dia foi com uma delegação do Centro Franciscano de Solidariedade da cidade italiana de Florença. Em discurso, o Papa começou recordando o precioso serviço de escuta e de proximidade da associação, realizado há quase 40 anos, com famílias que se encontram em condições econômicas e sociais difíceis e com pessoas idosas ou deficientes que precisam de apoio e companhia.
Desidero anzitutto dirvi grazie. Grazie per questo.
Gostaria de dizer, antes de mais nada, obrigado por isso. Num mundo que tende a correr em duas velocidades, que por um lado produz riqueza, mas por outro gera desigualdade, vocês são uma obra de assistência eficaz. Baseada no voluntariado e aos olhos da fé, vocês estão entre aqueles que semeiam o reino de Deus. Francisco, então, comparou o trabalho da associação à obra de Jesus neste mundo, já que ele veio para anunciar o reino do Pai e se aproximou com compaixão das feridas humanas, disse o Papa, ficando próximo especialmente dos pobres, marginalizados, descartados, desencorajados, abandonados e oprimidos.
Così Cristo ci ha svelato il cuore di Dio.
Assim, Cristo nos revelou o coração de Deus. É um Pai que quer proteger, defender e promover a dignidade de cada um de seus filhos e filhas e que nos chama a construir as condições humanas, sociais e econômicas para que ninguém seja excluído ou pisoteado nos seus direitos fundamentais, para que ninguém tenha que sofrer por falta do pão material ou por solidão. A associação italiana, que nasceu em 1983, deu vida a uma iniciativa das Ordens Franciscanas Seculares de Florença, pertencentes às três famílias de frades menores, conventuais e capuchinhos, com um trabalho de caráter assistencial para ajudar as pessoas com dificuldades tanto material como espiritual. De fato, atualmente eles coletam e distribuem roupas usadas, oferecem um centro de escuta e dão apoio a idosos e deficientes no espírito do amor fraterno típico de São Francisco.
Questa opera siete ispirati dalla testimonianza luminosa di San Francesco de Assis.
O Papa, no discurso, recordou justamente a inspiração da associação no testemunho luminoso do pobrezinho de Assis, que praticou a fraternidade universal e em todos os lugares semeou a paz e caminhou ao lado dos pobres, abandonados, doentes, descartados e dos últimos. Um trabalho, acrescentou o pontífice, caracterizado por um sinal concreto de esperança, sobretudo em meio à vida agitada da cidade, onde tantos se encontram sozinhos com a sua pobreza e sofrimento. É um sinal que desperta as consciências adormecidas, enfatizou o Papa, e nos convida a sair da indiferença, a ter compaixão por quem está ferido, a se curvar com ternura sobre quem está esmagado pelo peso da vida.
Cari amici, andate avanti con coraggio nel vostro lavoro.
Queridos amigos, vão em frente com coragem no trabalho. Peço ao Senhor que o sustente, porque sabemos que o nosso bom coração e a nossa força humana não são suficientes. Antes das coisas serem feitas e além dessas, quando estamos diante de uma pessoa pobre, somos chamados a um amor que faz sentir ela como nosso irmão, nossa irmã. E isso é possível graças a Cristo, presente totalmente naquela pessoa.
Entrevista do Papa ao jornal argentino La Nación. Silvonei José.
Não tenho medo da morte e a imagino em Roma. É o que afirma o Papa Francisco numa entrevista ao jornal argentino La Nación. Trata-se de uma entrevista que aconteceu 2 anos atrás, em 16 de fevereiro de 2019, com o jornalista e médico Nelson Castro, para um livro seu sobre a saúde dos papas. Francisco diz que se sente bem e cheio de energia, graças a Deus. Recorda um momento difícil em 1957, aos 21 anos, quando sofreu a retirada do lobo superior do pulmão direito por causa de 3 cistos. Quando me recuperei da anestesia, a dor que senti foi muito intensa. Não é que eu não estivesse preocupado, mas sempre tive a convicção de que seria curado, disse o pontífice. Ele ressalta que a recuperação foi completa. Nunca senti limitação em minhas atividades. Mesmo em várias viagens internacionais, nunca tive que limitar ou cancelar nenhuma das atividades programadas. Nunca senti cansaço ou falta de ar. Conforme os médicos me explicaram, o pulmão direito se expandiu e cobriu todo o hemitórax ipsilateral, frisou. O jornalista pergunta ao Papa se ele já foi psicanalizado. Vou lhe contar como aconteceram as coisas. Eu nunca fui psicanalizado. Quando eu era provincial dos jesuítas, durante os dias terríveis da ditadura, quando tive que levar as pessoas para a clandestinidade para tirá-las do país e salvar suas vidas, tive que lidar com situações que não sabia como enfrentar. Fui ver uma senhora, uma grande mulher, que me ajudou a ler alguns testes psicológicos para os noviços. Então, durante 6 meses, eu a consultei uma vez por semana. Era psiquiatra. Nesses 6 meses, ela me ajudou a me orientar sobre como enfrentar os medos da época. Imagine como era transportar uma pessoa escondida no carro, apenas por um cobertor, e passar por 3 postos de controle militar na área de Campo de Mayo. A tensão que isso gerou em mim foi enorme. Ele lembra que a entrevista com a psiquiatra também o ajudou a aprender a controlar a ansiedade e a evitar decisões precipitadas. Ele fala sobre a importância do estudo da psicologia para um sacerdote. Estou convencido, disse, de que todo sacerdote deve conhecer a psicologia humana. A seguir fala das neuroses. Para as neuroses é preciso preparar o mate.
Não só isso, é preciso acariciá-las. São companheiras da pessoa ao longo de sua vida. Francisco, como já tinha dito uma vez, recorda ter lido um livro que o interessou muito e o fez rir muito. Alegre-se por ser neurótico, do psiquiatra americano Louis Bich. É muito importante ser capaz de saber onde os ossos rangem, onde eles estão e quais são os nossos males espirituais. Com o tempo, aprende-se a conhecer as próprias neuroses. Francisco fala sobre a ansiedade de querer fazer tudo imediatamente. Ele cita o famoso provérbio atribuído a Napoleão Bonaparte: "Veste-me devagar, estou com pressa." Fale sobre a necessidade de saber desacelerar. Um de seus métodos é ouvir Bach. Isso me acalma e me ajuda a analisar melhor os problemas. No final da entrevista, o jornalista pergunta se ele pensa na morte. Sim, responde o Papa. Se tem medo? Não, de jeito nenhum. E como imagina sua morte? Como Papa, em exercício ou emérito? Em Roma. Não voltarei para a Argentina.
O Papa emérito Bento XVI fala sobre sua renúncia em uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera.
Ratzinger repete: não há dois papas. Entrevista do pontífice emérito Bento XVI ao jornal italiano Corriere della Sera. A renúncia foi uma escolha difícil, mas feita em plena consciência, e acredito que fiz muito bem. A renúncia ao pontificado feita 8 anos atrás foi uma escolha difícil, mas feita em plena consciência, da qual ele não se arrependeu de forma alguma. Mais uma vez, o Papa Emérito Bento XVI, embora em voz baixa, repete o que já disse várias vezes para desmentir os amigos, um tanto fanáticos, que continuam a ver teorias conspiratórias por trás da decisão de deixar a cátedra de Pedro, retirando-se por razões de velhice. Isso foi reiterado por Josef Ratzinger em uma entrevista ao jornal Corriere della Sera. Foi uma decisão difícil, explicou o Papa Emérito, mas tomei-a em plena consciência e acredito que fiz muito bem. Alguns de meus amigos, um tanto fanáticos, ainda estão irritados. Eles não quiseram aceitar minha escolha. Acreditam nas teorias de conspiração. Alguns disseram que foi por causa do escândalo WikiLeaks. Outros, por causa de um complô da lobby gay. Outros ainda por causa do caso do teólogo conservador Lefebvrian Richard Williamson. Eles não querem acreditar em uma escolha feita conscientemente, mas minha consciência está limpa. Bento XVI também falou sobre a iminente viagem do Papa ao Iraque. Creio que seja uma viagem muito importante. Infelizmente, estamos em um momento muito difícil que torna a viagem perigosa, por razões de segurança e por causa da Covid, e também pela situação instável do Iraque. Acompanharei Francisco com minha oração, disse Bento XVI.
Patriarca caldeu do Iraque divulga oração pela visita do Papa.
O Patriarcado Caldeu divulgou nesta sexta-feira em seus canais oficiais uma oração para colocar a próxima viagem do Papa Francisco ao Iraque nas mãos do Senhor, com a súplica para que venha o Espírito Santo de Cristo para apoiar e iluminar as suas ações e palavras durante a viagem, tocando também o coração de todos aqueles que o encontrarão e o ouvirão durante a visita apostólica. A oração divulgada é acompanhada do convite para ser recitada todos os dias da semana que antecederá o início da viagem. Senhor, lê-se na breve súplica, entregamos a Ti a viagem ao Iraque do Papa Francisco a partir de 5 de março. Que Teu Santo Espírito esteja em seus gestos e palavras e no coração de quem o encontra e o escuta, para que se difundam os dons de encorajamento, de consolação, de encontro entre diferentes etnias, culturas e religiões, com o compromisso de dar passos corajosos de reconciliação e colaboração para o bem comum. A oração pede também que à Igreja no Iraque seja dado conforto, luz e força para nunca se cansar de tecer novos laços de fraternidade e de paz. A oração termina com uma invocação que expande o olhar para toda a região do Oriente Médio. Senhor, livra o Iraque e os países do Oriente Médio do ódio e da violência. Novenas e encontros de oração são convocados em todo o mundo para confiar a próxima viagem do Papa Francisco ao Iraque, à Virgem Maria e ao Espírito Santo. O arcebispo de Chicago, Cardeal Blaise Geoffs Kupich, por exemplo, ao anunciar em sua conta no Twitter as intenções de oração da novena promovida em sua arquidiocese, escreve que a população cristã no Iraque, antes da invasão dos Estados Unidos em 2003, era de 1,5 milhão de pessoas. Agora, são menos de 400 mil. Hoje iniciamos uma novena de oração, que é a visita pastoral do Papa Francisco, de 5 a 8 de março, a essa nação martirizada, seja fecunda, e que ele e todos os outros sejam protegidos de todo o perigo.
Não foi confirmada a libertação das estudantes sequestradas na Nigéria. As estudantes foram forçadas por homens armados a deixar o dormitório da escola feminina no vilarejo de Janjebe, no estado de Zamfara, na Nigéria. Esta continua sendo a única certeza no momento. Domingo à tarde, o esperado anúncio da libertação, mas depois as autoridades afirmaram que as jovens ainda não estão seguras e o comissário de polícia de Zamfara convida os locais a não seguirem notícias falsas. No Ângelus de domingo, 28 de fevereiro, o pensamento, a oração e o apelo do Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, uno a minha voz às dos bispos da Nigéria para condenar o sequestro covarde de 317 meninas retiradas de sua escola em Janjebe, no noroeste do país. Rezo por estas meninas para que logo possam voltar para casa. Estou próximo de suas famílias e delas. Peçamos a Nossa Senhora para que as proteja. Em seguida, o Papa rezou uma Ave Maria. Segundo as notícias que falaram de libertação, as jovens estariam no palácio do emir de Anka, a caminho de Guzau, a capital do estado do noroeste da Nigéria. A angústia, porém, ainda é grande, assim como a consternação por uma espécie de ritual dramático. Os sequestros, de fato, não são uma novidade na Nigéria. Após o caso das 276 alunas raptadas em 2014 no estado de Borno e detidas por 3 anos, nos últimos meses houve episódios no estado de Katsina, no norte, bem como no estado de Níger, no oeste. Sobre o sequestro de Zamfara, uma testemunha disse ao New York Times que os agressores atacaram um campo militar e um posto de controle perto da escola, impedindo que os soldados interviessem para evitar o sequestro. Vários grupos de homens armados, descritos pelo governo como bandidos, operam em Zamfara, segundo o jornal estadunidense, onde criaram uma reputação de sequestro em troca de dinheiro e a libertação de seus membros da prisão. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, condenou imediatamente o ato criminoso. A organização solicitou a libertação das estudantes. Peter Hawkins, representante do UNICEF na Nigéria, disse em uma declaração que isso era uma grave violação dos direitos das pessoas envolvidas. No documento, o UNICEF também pediu ao governo nigeriano que tomasse medidas para garantir a libertação segura das jovens e a segurança de todos os outros estudantes no país africano. A Assembleia da CNBB em abril será virtual.
A 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, foi adiada em 2020 e, neste ano, ocorrerá de forma virtual de 12 a 16 de abril. No contexto de pandemia, a presidência da CNBB buscou alternativas para a realização do encontro anual do do Episcopado Brasileiro e encontrou como melhor opção a forma online, por videoconferência, assim como outros encontros já realizados desde 2020. Na reunião do Conselho Episcopal Pastoral, CONCEP, na quarta-feira, dia 24, foram apresentados os temas que estarão na pauta da Assembleia e os procedimentos em relação ao debate e às deliberações permitidas pela legislação canônica. A Comissão de Canonistas, estabelecida para ajudar na preparação da 58ª Assembleia Geral da CNBB, analisou quais temas poderão ser debatidos e aprovados durante o encontro e apresentou as indicações aos bispos de que não poderão ser feitas votações que impliquem em alterações de texto legislativo, como as modificações referentes à concessão de ministérios às mulheres, a aprovação da tradução da terceira edição do Missal Romano, o novo estatuto da conferência e o próprio tema central da Assembleia. Tais assuntos serão somente debatidos para encaminhamento posterior. O tema central da Assembleia diz respeito ao pilar da palavra proposto pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019-2023. Mesmo sem a possibilidade de votação de um documento, será debatido o tema Casas da Palavra, Animação Bíblica da Vida e da Pastoral nas Comunidades Eclesiais Missionárias. Além dos assuntos destacados, os quais não serão objeto de deliberação, a 58ª Assembleia Geral da CNBB vai tratar da análise de conjuntura do ano vocacional previsto para 2023, dos anos temáticos de São José e Família Amores Letícia, convocados pelo Papa Francisco, do Colégio Pio Brasileiro, das comissões, organismos e regionais, da criação do Regional Leste 3, das edições CNBB, do Fundo Nacional de Solidariedade e da pandemia do novo coronavírus. Os bispos também aprovarão, como de costume, mensagens ao Papa Francisco, à Congregação para o Clero e ao povo brasileiro. Durante a Assembleia, também serão apresentados os relatórios do presidente e o econômico. Esse também será o primeiro encontro do Episcopado com a presença do novo núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quattro, que terá uma audiência online com os participantes. Como de costume, há um momento de espiritualidade dos bispos, o retiro. Será na quinta-feira, 15 de abril, na parte da manhã. Conduzirá esse momento o arcebispo de Boston, nos Estados Unidos, cardeal Sean Patrick O'Malley.
Apresentado o tema para o próximo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Mais detalhes com Mariângela Jaguraba.
Foi divulgado neste sábado, 27 de fevereiro, o tema da mensagem do Papa Francisco para o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado em 26 de setembro deste ano. O Santo Padre escolheu como tema da mensagem Rumo a um Nós Cada Vez Maior, inspirado no seu apelo, a fim de que, no final, não haja mais os outros, mas somente um nós. Este nós universal deve se tornar realidade, sobretudo dentro da Igreja, que é chamada a formar comunhão na diversidade. A mensagem é dividida em 6 subtemas e reserva uma atenção particular ao cuidado da família comum, que, junto com o cuidado da casa comum, tem como objetivo aquele nós que pode e deve se tornar cada vez mais amplo e acolhedor. Para favorecer uma adequada preparação à celebração deste dia, também este ano a sessão Migrante e Refugiado do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral organizou uma campanha de comunicação através da qual serão elaborados os 6 subtemas propostos pela mensagem. Mensalmente serão propostos subsídios de multimídia, material informativo e reflexões de teólogos e especialistas que ajudarão a aprofundar o tema e subtemas escolhidos pelo Papa Francisco. Uma Lamborghini para o Iraque. Graças a uma doação do Papa Francisco, a Fundação ajuda a igreja que sofre e pôde ajudar os cristãos perseguidos no Iraque, na planície de Nínive. O Papa Francisco é esperado com grande expectativa no Iraque. Os cristãos iraquianos que passaram por uma dura perseguição estão procurando por ele em busca de apoio e orientação espiritual. Mas é bom lembrar que muitos desses cristãos já foram ajudados pelo Papa Francisco muito antes da próxima visita papal, embora tenha sido uma ajuda um tanto incomum. Em novembro de 2017, o Papa Francisco recebeu um presente da Lamborghini, a famosa marca italiana de automóveis. Tratava-se de uma versão personalizada de seu carro esportivo de ponta, o Huracan. Depois de autografar o capô do carro, o Santo Padre decidiu leiloar o automóvel e doar o dinheiro arrecadado para instituições de caridade. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre foi uma das instituições de caridade designadas pelo Papa e recebeu a quantia de 200 mil euros, que foi imediatamente destinada ao apoio às comunidades cristãs da planície de Nínive, no Iraque, que finalmente contemplava a possibilidade de retornar às suas cidades e aldeias de origem depois de terem sido forçadas a fugir pela invasão brutal dos terroristas do grupo Estado Islâmico. A doação do Papa possibilitou a conclusão de dois importantes projetos. O primeiro deles foi a reconstrução do centro comunitário dedicado à Virgem Maria em Bashika, que pertencia à comunidade católica siríaca e que havia sido totalmente destruído pelo grupo Estado Islâmico. Dos 200 mil euros doados pelo Papa, a Ajuda à Igreja que Sofre destinou 166 mil a este projeto, que se somaram às doações de tantos outros benfeitores de Ajuda à Igreja que Sofre em todo o mundo, inclusive no Brasil.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta segunda-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.